O Senhor ministrou no meu coração também sobre a mesma palavra e como o Senhor Jesus já deu seu corpo para ser transpassado, eu, como não sou muito acostumado, vou me expor aqui também um pouco. Porque foi uma palavra que mexeu com o meu interior, assim, né? Mexeu comigo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, assim. Se tem irmãos aqui que têm se sentido numa rotina ou um pouco desanimado, como se as coisas fossem amanhã segunda, né? Se tem irmãos que se sente assim, dessa forma, porque o Senhor me falou sobre isso, né? Amanhã é mais um dia, ou mais uma reunião, né? Tem irmãos que vieram com o coração assim, desse jeito, mais uma reunião, mais um sábado, o que, que vai acontecer? Né? E é sobre isso que eu gostaria de falar, assim, porque foi por isso que o Espírito Santo me moveu. A palavra está em Romanos 12, capítulo 9, versículo 9 até o 13. Diz ali, os irmãos acharem. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse texto aqui falou muito comigo, mas em especial o capítulo 12, regozijai-vos na esperança, principalmente essa parte, versículo 12, regozijai-vos na esperança. Essa esperança, o Senhor falou comigo sobre a esperança e eu queria compartilhar um pouco disso, né? Porque o Senhor me falou assim: o que que tu está tendo esperança, qual é a tua esperança? E me moveu no meu coração toda semana assim: qual é a tua esperança? Né? E me levou a ver em alguns trechos qual é a esperança que Ele quer no nosso coração. Né? E aí me veio assim a passagem: a gente tem muitas esperanças, a gente anseia, a gente deseja, a gente espera coisas. Né? E muitas vezes essas coisas não são as coisas que o Senhor está imaginando. Né? Tem muita gente que espera que o Grêmio ganha de São Paulo no domingo. Muita gente que espera o marido, o namorado, a noiva. Muita gente que espera passar naquele concurso. Muita gente que espera trocar de carro no final do ano, fazer aquela viagem. E a nossa esperança está sendo alimentada, né? A nossa esperança está sendo, eu não vou dizer alimentada, eu acho que ela está sendo minada por uma esperança que não vem de Deus, né? Porque se a gente vê qual é a esperança, eu até marquei alguns textos e eu gostaria que a gente lesse Sofonias 3:8. Ali tem uma palavra que diz assim: esperai-me, pois a mim diz o Senhor. Né? Vou repetir essa palavra, né? Esperai-me, pois a mim diz o Senhor. No dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam como um comum acordo. Aleluia! Essa é uma esperança. Diz o Senhor: esperai-nos, pois, a mim. Né? E o Senhor mexeu com essa esperança, porque se eu voltar eu voltar aqui para o capítulo de Romanos 12, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. A esperança, diz o Senhor, de esperar por Ele, né? E quando o Vitor falou, né, será que sempre os mesmos, né? O Senhor me falou, não, são aqueles que estão com a esperança viva, que eu vou vir, que eu tenho um propósito. São esses, os que estão com a esperança da minha vinda. A gente também estava cantando Maranata, Senhor Jesus, né? Mas a gente sabe o que está cantando mesmo? Vem, Senhor Jesus. É isso? Ou a gente está preocupado com outras coisas? Nossa esperança é outra, não é vem, Senhor Jesus. A igreja, eu estava aqui lembrando agora, os irmãos da igreja primitiva, lá em Atos 2, ele fala que eles já vendiam as coisas, compartilhavam com a necessidade uns dos outros, viviam em comunhão, porque a esperança deles, e isso está claro, que talvez no outro dia já era o Senhor vindo, já era o reino, já a glória, o Senhor estabelecendo em reino, todas as coisas. Era essa esperança viva. E eu, olha, essa palavra falou comigo, porque às vezes a minha esperança não está sendo isso. E quantas coisas eu estou agregando para a minha vida que está se tornando um peso, como diz na palavra, né? Liberem-se de todo peso. Não juntai peso, não é nem pecado. Eu não estou dizendo que seja pecado, mas é peso. Peso que está impedindo nós sermos fervorosos no Senhor, cheio. E eu vejo como fervoroso, assim, um espelho que eu tenho, quando eu vejo o Ion ministrar, cheio, fervoroso, a esperança no vermelho, com ela glória, pelo poder se manifestando do Senhor, pela obra que Ele vai fazer em cada um, para onde tem que ir, para onde. E o Senhor moveu meu coração, mesmo porque eu estava sentindo isso às vezes, pô, parece a mesma coisa, né? Não muda. O Senhor quer que mude. Amém? Outra coisa interessante que eu achei em 2 Pedro 3, 12. Que palavra tem aqui em 2 Pedro 3, 12? Diz assim, até no. Vou começar lendo no 11 antes. Diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus. Olha só, diz o Senhor lá em Sofonias, né? Esperai-vos a mim. E aqui diz que a nossa esperança apressa o dia do Senhor. Talvez por isso que a igreja primitiva andava nessa esperança tão forte, porque ela sabia que estava apressando o dia do Senhor, né? Maranata, vem Senhor Jesus, não quero mais essa vida. Viver recebendo, e eu vejo assim, a gente, eu ainda sou jovem, né? Graças a Deus. Mas um dia quero ser velho. Mas há um apelo das coisas do mundo para a juventude, das coisas da carne, das coisas que não edificam. Há um apelo, há um despejar. E às vezes a gente começa a ter falsas esperanças. E aqui essa palavra está dizendo que a nossa esperança apressa a vinda do Senhor. O Senhor quer olhar para uma igreja esperançosa. E não somente esperançosa, diz lá, vibrante no Espírito. Poxa, o Senhor tem misericórdia, porque eu também não sou assim. Eu estou compartilhando com os irmãos, porque o Espírito Santo me tocou, me moveu. Me incendiou por dentro quando tocou essa palavra, e ele disse mais para mim, eu até não acho relação, mas eu estava muitas vezes preocupado com a santificação, e o Senhor me disse bem claro para mim e compartilhou, se a nossa esperança estiver viva, acesa no Senhor, na vinda do Senhor, daquilo que Ele é em nós, daquilo que nós somos dEle, nós vamos nos santificar, porque nós não vamos ter atrativo das coisas do mundo. Não vamos ter. O que importa se o Grêmio ganhar e perder? Né? Que importa que o Inter ganhou a Libertadores? Não importa. O importante é que Cristo veio, ressuscitou e há uma esperança. E essa esperança é viva. Ela não é uma esperança falsa. E nós já cremos, já entendemos e temos essa esperança. E o Senhor quer que nos sejamos transbordantes nela. Ela é o suporte. Indo com essa esperança, vai vir o concurso, aquele esperado. Indo com essa esperança, vai vir a bênção, seja ela qual for. Mas a esperança é a vinda do Senhor, o seu reino, a sua glória. Em Apocalipse 22, 17, continua, né? Lá fala. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem vem, vem, ora vem, maranata. É uma coisa que excede, né, jubilante. Nós temos um motivo de alegria, nós não temos rotina. Nós temos uma esperança viva. Eu quero, em nome de Jesus, desmascarar o diabo. Porque ele pode dizer que é uma rotina. Ah, é mais um sábado. Não vai ver, vai lá, não vai ter nada. Ou vai ser a mesma coisa que tu sempre viu. Não, não é. Nunca foi. Mas às vezes o nosso coração pode se enganar. Porque a esperança não está no Senhor. A esperança provavelmente estava em encontrar o namorado ou o futuro esposo, e aí não encontra, ou aí levou um fora, né? E aí acabou tudo, acabou a esperança. Agora, e agora? Né? Não, a esperança, pelo contrário, ela se renova a cada manhã, porque é uma esperança verdadeira, é a esperança que um dia seremos glorificados. Um dia seremos, diz a palavra, que um dia conheceremos como somos conhecidos. Tremendo, eu não imagino, porque o Senhor me conhece e eu conheço muito pouco dele. Mas ele diz que um dia seremos, conheceremos como somos conhecidos. Porque agora em parte conhecemos e em parte somos conhecidos. Meus irmãos, vamos ser fervorosos de espírito. Vamos ser fervorosos de espíritos. Vamos avivar Porto Alegre. Vamos regozijarmos na esperança que Cristo é tudo em nós. Vamos ser perseverantes, pacientes na tribulação, porque ela vem. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de esperança. Ele disse mais, né? E na oração, perseverantes. Eu paro aqui porque foi o que o Senhor me pediu, me moveu, e eu quero dizer ao Senhor que eu sou o primeiro que quero estar transbordante. Nós temos compartilhado no grupo, né, com o Davi, com a Gabi, que nós queremos mais. Nós temos compartilhado com o Anderson que nós queremos mais. Eu quero muito mais. E o Senhor, ele tem certeza, ele quer dar muito mais. Ele quer que os filhos recebam muito mais. Ele quer dispor vidas para lá, para cá. Eu quero dizer para vocês que eu não sou perfeito, longe, mas o Senhor é perfeito. E Ele é a minha esperança para que as minhas imperfeições sejam um dia aperfeiçoadas. Para que eu possa honrar Ele com toda a minha vida. Toda a minha vida. E que todos nós possamos ter essa esperança essa noite renovada. Se tu achava que não tinha um motivo, eis o motivo para alegria, para o júbilo, para nós nos alegrar com júbilo ao Senhor, louvar o Senhor com cânticos e hinos e falar entre nós em adoração e alegria de coração, porque há uma esperança viva em nós. E essa esperança não é só para ficar em nós, mas para ir através de nós para vidas que não conhecem e tenham esperança. Hoje eu falei com, fui pegar uns filmes para ver. E estava o cara dono da videolocadora, e eu comecei a conversar com ele, não sei, o Senhor me inquietou, e ele disse assim para mim, até que ele disse assim para mim, eu perguntei: como é que tá as coisas? Ele disse: nós somos vítimas do sistema, trabalhamos e morremos. E eu disse: não, eu não sou. Eu falei para ele: tu já ouviu do propósito? O propósito de Deus para a tua vida? E ele: não, mas eu creio que o propósito é que nós sejamos felizes. Mas tu é feliz? Não. Aí eu pude compartilhar com ele. Eu pude compartilhar um pouco com ele. E eu vi que o Espírito Santo estava ali de uma maneira tremenda. Que o Espírito Santo me fez fazer duas coisas que eu achei interessante. Uma, ele disse assim, eu disse para ele: quando lá no princípio o homem se afastou de Deus, havia uma divisão. E o Espírito de Deus que habitava no homem, eu toquei no peito dele. Saiu. Por isso é um vazio. Mas depois, de novo, eu disse para ele: mas em Cristo Jesus, todos aqueles que vão a Cristo e recebem, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. O Espírito de Deus, de novo, volta para o homem. E toquei no peito dele. E eu vi que ele foi constrangido pelo Espírito. E ele pôde entender um pouquinho que há uma esperança. Nós não somos presos, nós somos libertos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos transforme aquilo que ainda precisa ser transformado, mas que possamos dar um grito de júbilo. Há uma esperança. Nós somos filhos, sacerdotes, nós somos comprados pelo sangue do Senhor, nós somos amados pelo Senhor. Por mais que possamos pisar na jaca, o amor dele não muda. É tremendo. Obrigado, irmãos.
Glória a Deus pela palavra do Espírito Santo para nós. Nasceu no seu coração, falou conosco, amém? Está falando conosco. Nós até estou meio perdido aqui. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração e grande parte já foi dita pelo Vitor, pelo querido irmão. Acho que a igreja está vivendo um momento de reflexão nesses dias, de como ela está, e eu creio que essas palavras que o Senhor está nos trazendo apenas refletem o que está no coração de muitas pessoas, o que muitas pessoas têm pensado, inclusive sobre si, né? Como o Jefferson falou, ele pensou para a vida dele mesmo, né? Com relação à esperança. E o Senhor está falando comigo também, está falando com, creio que está falando com todos aqui, né? E nós estamos vivendo os últimos dias, e nós somos a igreja, somos o povo de Deus, o povo que Deus separou. E para nós é uma honra, para nós é uma honra fazer parte do povo de Deus, amém? Amém. Quando eu olho para mim e penso de onde eu vim, de onde o Senhor Jesus me tirou, o que que Ele fez comigo, né? O que que Ele fez com a minha vida, e lembro do Léo às vezes falando comigo, olhando para mim dizendo, logo que eu comecei a andar com a lua, ele olhava para mim e dizia assim: tu com essa lata, hein, meu? Lembra, Matheus? Fazia bastante isso conosco. E claro que ele fazia brincando tudo, né? Mas a verdade é que é essa mesmo, né? Lembro de mim criança, sem Jesus, pecando. Lembro de mim adolescente, nas oscilações da vida, pecando. Lembro do meu caráter, lembro dos pensamentos impuros do meu coração, da minha mente, sujeira, a imundícia que era a minha alma, os pensamentos podres, sem nenhum, visando apenas a minha própria vida, visando apenas um suprimento, um egoísmo, visando apenas me agradar, não pensar nos outros. Ainda hoje, ainda me deparo com pensamentos assim, e o Senhor me mostra, me traz à luz, e eu me frustro, me quebranto diante dEle. Senhor, eu preciso de Ti, né? Ainda me vejo com pensamentos assim, né? O Senhor vai nos mostrando, vai nos revelando. Quantas vezes, uma vez o Senhor me mostrou que quando eu cumprimentava um irmão, eu pensava, na verdade, que eu poderia aproveitar daquele irmão? que eu posso extrair dele? Tudo inconscientemente. Um dia o Espírito Santo mostrou, tu é assim. E eu estou falando essas coisas não para frustração, nem para a gente ficar, né, se autocomiserando, nem dizendo assim, miserável homem que sou, mas para dizer que o nosso Redentor vive, como disse o Jefferson. Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa esperança. E o Jefferson falou em outras palavras também, nós não tirarmos nossos olhos do alvo, que é Cristo Jesus. Se nós queremos viver e ser como igreja, nós não podemos tirar nossos olhos, nosso coração, nossa vida de Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele tem que ser o centro todos os dias. Por isso que Ele fala, se alguém quer vir após mim, se negue após mim, quanto tempo? Dia a dia, né? Todos os dias. Ele não diz assim semanalmente, no sábado, no domingo. E Ele tem falado com a igreja, porque essas palavras não são palavras de homens. As palavras que Ele tem trazido não são palavras de homens. A palavra que Ele nos trouxe hoje, a palavra que Ele nos trouxe hoje através do Vitor, do Thomas, de que a questão não é o que eu posso, a questão é eu me dispor diante do Senhor. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Palavra que o Senhor trouxe através do Jefferson hoje, muito clara. Voltar para o alvo. Voltar nossos olhos para o alvo. Mas o Senhor Jesus tem falado, e eu nem vou me estender, nem te preocupa com isso. Tem falado tanto assim, eu queria só apenas que nós abríssemos juntos, rapidamente, em Atos capítulo 4. Versículos 29 a 31, nós encontramos um quadro maravilhoso, a primeira igreja, a igreja primitiva, como é chamada, a igreja preciosa, cheia de bom exemplo, cheia de bom testemunho, cheia de histórias que se a gente não fosse discípulo de Jesus não ia acreditar nunca, né? Tantos milagres, prodígios, sinais sendo operados, gente sendo ressuscitada, pessoas sendo curadas, paralíticos de nascença sendo curados. E aqui no capítulo 4 de Atos, Pedro e João, então, no capítulo, eu vou só mencionar, não precisa olhar, fica no capítulo 4, mas no capítulo 3, Pedro e João, eles vão ao templo, na hora nona, que é 3 horas da tarde, eles vão orar no templo. E tem um homem lá na frente daquele templo que está pedindo esmola, e pediu para aqueles dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, eles acabaram de ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestou daquela forma grandiosa, e aqueles homens então, eles sobem ao templo para orar na hora nona, às 3 horas da tarde eles vão orar lá, e aí aquele paralítico olha para eles, aquele coxo olha para eles, e pede um troquinho, uma esmola, dá uma força aí e tal, né? Chegou para Pedro e João e Pedro falou assim para ele. Pedro não falou mais nada. Pedro falou assim, olha para nós. Olha para mim, Jimmy. Olha para nós. E aquele mendigo achou que ia receber uma bolada. Não sei, né? Uma casa, quem sabe. Pô, os caras estão pedindo para eu olhar assim, né? Tão enfático. E aqueles homens nem estavam contando com a fé daquele paralítico. Eles não haviam se apresentado, e pelo que a própria Bíblia narra, o paralítico, o coxo, estava achando que ia ganhar alguma coisa. E Pedro olha para ele, fala para ele, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Diz que o homem num salto levantou. E foi um alvoroço, porque daí ele foi junto no templo, eles iam caminhando e o homem ia pulando, os dois andando e o homem pulando atrás deles, feliz da vida. Momento, imagina um homem ser curado de uma enfermidade que não tem cura, e uma enfermidade que te faz inclusive não caminhar direito, não poder fazer nada na vida, a ponto de ficar pedindo esmola, porque aquele contexto acabou com eles, mas aqueles homens então vão para o templo, e naquele templo eles começam a proclamar e falam do Senhorio de Cristo, do Senhor Jesus, E aí quando entra no capítulo 4, eles estão presos, eles são presos porque o Senhor operou um milagre através da vida deles e porque eles disseram que esse milagre foi feito em nome de Jesus. E aí eles dizem para aqueles homens, que aqueles homens do Sinédrio, que é essa reunião de sacerdotes, então de fariseus, o Sinédrio diz para eles assim, vocês têm que parar de falar no nome desse homem. E Pedro ousadamente diz assim, julga tu se isso é justo, antes ouvir a voz do que ouvir a Deus. E aí eles continuaram e foram presos, bem, e aí foram soltos, e quando chega nesse contexto do capítulo 4, nos versículos aí, nos versículos 23 a 31, diz que, eu vou até pegar do 23, vamos ler juntos, diz assim, que uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, essa é a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. São três versículos e há uma ordem, há uma sequência de Deus aqui, porque eles começam pedindo para o Senhor. Eles não pedem para o Senhor, por exemplo, para que parem de apanhar ou de ser presos. Já é uma grande diferença muitas vezes das nossas petições, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, que eu acho que é isso que o Espírito Santo está querendo dizer, tão centralizados em nós mesmos, que nós nos minamos tanto com as nossas coisas, que nós não conseguimos pedir de acordo com o Pai. Nós podemos sonhar e nós podemos ter planos, e nós podemos desejar essas coisas que o Jefferson falou, noivar, casar, nós podemos torcer para time de futebol, não há problema nenhum. A questão é quando essas coisas começam a tomar o lugar do senhorio de Cristo, do Senhor Jesus, e mais que isso, começam a comprometer a igreja, tirando ela, fazendo com que ela tire os seus olhos do alvo, que é Cristo Jesus. Quando nós começamos a nos preocupar demais com nós mesmos, pode ver, é aí que vem o pecado, é aí que vem sujeira, porque nós começamos a viver essa vida e é centralizar, porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver isso, e eu começo a andar na carne, me alimentar da carne, eu fico, entende? E isso vai tomando conta de mim, mas eu estou, não caí em pecado, como disse o Jefferson, falou, não é o pecado, mas isso começa a me pesar, tomar conta de mim, tomar conta, e aí eu não consigo sequer fazer a oração que os meus primeiros irmãos aqui fizeram. A oração deles não foi para não ser perseguido, não foi para não ser preso, não foi para não ser assassinado, mas foi para que o Senhor concedesse a eles que anunciassem com toda a intrepidez a palavra de Deus. Eu vejo que é por isso que nós não vemos tantos sinais e maravilhas e prodígios e milagres entre nós. Entre nós eu digo igreja em geral. Nós não vemos, poderíamos ver mais, vemos pouco. Vocês acham que está bom ou que pode melhorar? Eu acho que pode melhorar, né? E muito. No meu caso, na minha experiência, eu acho que pode até começar. Mas é o versículo 30 que eles dizem assim, ó: Senhor, concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. E aí diz assim, ó: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Muitas vezes queremos os sinais, milagres, prodígios do Senhor, mas nós não estamos comprometidos em anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E eu creio que essa é a grande resposta do Espírito Santo para nós hoje, do porquê que nós não vemos o Senhor operar como operava aquela época. Muito pouco compromisso com isso. Cada um olha para a sua vida, tá? Não estou acusando ninguém aqui, estou falando uma coisa que o Espírito Santo está falando. Estou aqui apontando dedo para ninguém, nem condenando ninguém. Toda a palavra do Espírito Santo para nós, ela não visa punição, condenação. Ela visa arrependimento para crescimento, mudança de atitude. E é isso que Ele quer fazer conosco. Então, muitas vezes esperamos e até não conseguimos entender por que que nos anos 70, coisa, né? Por exemplo, a igreja em Porto Alegre, da qual nós fazemos parte, da qual eu, por misericórdia de Deus, aqui fui plantado. Misericórdia, às vezes eu me olho assim, eu não sei como eu vim parar aqui. É verdade. Às vezes eu estou olhando lá para casa, eu, Jesus, aonde tu me trouxe? Olho para a lua, olho para a nossa vida. Mas nós estamos aqui. Quando nós começamos a nos acostumar com essa vida de corpo, nós achamos que nós já estamos, né, meio super-homem, assim, né? Já estamos assim, pô, estou no corpo de Cristo e tal, né? Mas o Senhor nos leva, e nós mesmos temos que nos levar a lembrar do nosso passado, não para condenação, mas nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, para nós não nos acomodarmos em nós mesmos. Amém? Nós não devemos nos acomodar. E aí, eu sei, tem gente aqui que nasceu em família cristã, que bênção, é outro milagre que Deus te plantou lá dentro. Tu já ouviu o evangelho do reino desde cedo. Mas nós somos todos iguais. No entanto, eu penso assim, os anos 70, Deus fez algumas coisas lindas aqui, né? Diz que era batismo no Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, mas era muita gente anunciando o Evangelho do Reino também, proclamando com intrepidez a palavra de Deus. E o Senhor não vai fazer nenhum derramamento do Espírito Santo enquanto a igreja não viver na posição que Ele quer que viva, buscar ser cheio do Espírito e proclamar e estender o reino de Deus. Nós temos recebido ensino demais, muita palavra de Deus, muita palavra, temos discipuladores. Estava lendo uma entrevista do Jorge Mitian, que é um irmão que é respeitado no mundo inteiro porque é um discípulo e proclama e fala muito do reino de Deus. E na entrevista ele fala que a igreja em Porto Alegre é exemplo na questão do discipulado um a um, que ele não tinha visto. É uma igreja que ele fala que é uma igreja como se fosse gêmea com a igreja na Argentina. Ele diz isso, e aí eu olho para mim, para o meu espelho lá em casa, que eu tenho um espelho mágico que anda comigo toda hora, que de vez em quando eu olho para ele e vejo Samir, tá feia a coisa, dá um jeito. E nós sabemos que nós precisamos ir além. Só que o tempo vai passando e parece que a gente continua preso a essas coisas, né? Ao pecado, talvez, às coisas do mundo, às coisas da vida. E aí o Senhor não pode fazer como fazia nos anos 70. Nós queremos o melhor do reino e não queremos abrir mão do controle da nossa vida. O tempo da oração, eu dedico tantos minutos e tal. É diferente, quando a prioridade é o reino de Deus, eles permanecem unânimes em oração. Quando a prioridade é o reino de Deus, não existe hora para orar. A hora para orar é sempre. Eles estavam indo orar na hora nona, que é 3 horas da tarde. Eu estava vendo depois, no capítulo 10 também de Atos, nem precisa abrir, fala de um homem chamado Cornélio, primeiro família que Pedro proclama de gentios, que não eram judeus. Ele estava lá, disse que ele estava orando e ele viu um anjo. Sabe que horas ele estava orando? na hora nona, 3 horas da tarde. Às vezes eu olho para mim, 3 horas da tarde, o que eu estou fazendo? Claro, está todo mundo trabalhando, está estudando, está fazendo alguma coisa, mas a questão não é a hora, a questão é como está o nosso coração naquela hora. Entendem? Entendamos juntos? Aí a gente começa a ver problema, 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 problema na igreja, problema no fulano, problema no beltrano, problema no ciclano, é um problema atrás de problema, todo mundo é um problema, aí começa a fofocaiada, aí começa, igreja terrível. Não ela, né? Mas as pessoas que formam, muitas vezes, dão brecha, eu dou brecha, nós damos margem, porque a coisa vai se avolumando e a carnalidade vai tomando conta. E no capítulo 5, olha que coisa interessante de Atos, que não, nem precisa abrir também. No capítulo 5, a igreja está andando a milhão, está tudo tranquilo, está uma benção, e proclamando o evangelho do reino, e multiplicando e crescendo. E aí entra um casal chamado Ananias e Safira. E esse casal é o seguinte: o casal, eles querem mentir que eles venderam e deram todo o dinheiro para a igreja, só que eles ficaram com a parte. Não era problema nenhum eles venderem e ficar com todo o dinheiro deles e estarem na igreja. Mas eles queriam fazer uma média com todo mundo. Ficar um pouquinho para eles e dizer para a igreja: não, igreja, aqui ó, nós demos todo o nosso dinheiro. Aí tem uma jogada aí, tem uma jogada da carne, que o cara quer andar meio no espírito, meio na carne. Ele quer servir, mas ele quer também ficar de bem consigo mesmo, né? Os bolsos cheios. E aí o problema não é só esse, que nessa jogada aí, o diabo, ele pensa o seguinte: bom, eu não estou conseguindo tomar conta dessa igreja aí, já mandei prender, já dei um jeito de prender, já dei uma camaçada de pau no outro, não está dando certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me infiltrar no meio do povo de Deus, vou aproveitar um casal que está dando brecha aí e vou entrar com ele junto, porque daí quando eu entrar com pecado, e nós sabemos que a palavra diz que se um membro é... Que no corpo de Cristo, quando um peca, né? O que que diz? Ninguém sabe? Quando uma pessoa peca, o corpo está enfermo. É ou não é? Isso você sabe, né? Eu também sei. Eu ouvi. Está lá. E se o diabo faz isso, e ele consegue se infiltrar dessa forma, então ele consegue semear a sujeira dele. Então, olha que temor que o Senhor aqui aproveita essa situação e ele detona com os dois. Acaba para mostrar, para gerar temor na igreja com relação a pecado e para nunca mais ter esse tipo de problema. Então, queridos irmãos, o Senhor está nos falando abundantemente, está nos chamando. Mas tem uma frasezinha ali que faz toda a diferença. Uma palavra que faz toda a diferença, diz que eles oravam, 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 oravam. Esse pessoal só fazia orar, nossos primeiros irmãos, oravam, tudo era oração. Eu imagino o cara lá na hora do trabalho orando, está todo mundo envolvido nisso, por isso que tinham tudo em comum, estavam cheios de espírito, que é o próximo colocação, no versículo 31, diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ninguém fica cheio do Espírito Santo se não ora. Ninguém fica cheio do Espírito Santo por osmose. Né? Vou passar pelo vô Moisés. Cheio. Né? Vou passar pelo Erasmo. Cheio. Ninguém fica cheio do Espírito Santo assim. Já vi gente ser curada. Né? Na palavra eu vi. Mas ficar cheio do Espírito Santo, só pessoas que têm um coração, estão andando juntinho com o coração do Senhor. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar juntos. Precisamos mudar de atitude. Precisamos não fazer do nosso tempo com Deus uma exceção, mas uma regra. A exceção que não deve haver é o lugar para a carne, né? Mas nós não vamos dar lugar à carne. Mas para dar tempo ao Espírito Santo, nós não podemos dizer quanto tempo nós vamos dar. Nós temos que dar todo o tempo a Ele. Para dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Nós não podemos dar só uma parte nossa para o Senhor. Um tempo, 8 horas à noite, 7 horas da manhã às 8, um tempinho lá. Nós precisamos ter uma nova mentalidade, um novo proceder diante do Senhor. Orar em línguas, orar em silêncio, orar no trabalho, orar com os irmãos durante a semana, orar, menos tempo de comunhão. É, menos tempo de comunhão, porque a gente sabe que a gente tem tanto tempo de comunhão, né? É muita comunhão, que às vezes essa muita comunhão atrapalha a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes é tão bom estar junto, que aquele estar junto acaba sendo só carne e nada do Espírito. Às vezes a gente está tão junto e é tão bom que ninguém tem coragem de pedir para orar. É ou não é? Às vezes a gente não tem coragem, porque está todo mundo lá batendo papo, e são nada negativo, nada de ruim, nada de peso, nada de palavra de dolo, por enquanto, porque à medida que se vai andando na carne, a gente sabe que o nosso linguajar vai mudando. Mas nós precisamos é ter uma nova atitude diante de Deus. Chamava até de, algumas pessoas falam, é uma vergonha mesmo, né? É uma posição, é uma disposição, é um interesse, é um desejar, é um almejar, é um se posicionar, é um decidir, é um companheirismo que funciona para orar. Não é só para orar para que Deus fale que curso da faculdade eu vou fazer. Não é só para isso, mas é para estender o reino de Deus. Um discipulado que visa fruto, um relacionamento que visa fruto, que tem um objetivo. Vamos ficar em pé? Como eu falei antes, irmãos, essa palavra não é uma palavra de condenação, porque o Espírito Santo ele não nos condena. Agora, ele repreende a todos quantos ama. Muitas vezes as respostas dos nossos problemas estão quando nós nos descentralizamos, deixamos o centro da nossa vida. Muitas vezes, quando nós decidimos novamente, Jesus, Tu és o centro, o Teu propósito eterno é o centro, já não vivo mais eu, mas Tu vive em mim, acabam os problemas. E o Espírito Santo quer fazer com que nós sejamos cheios dEle. Cheios do Espírito Santo, pessoas que têm sensibilidade dele, que choram na sua presença, que chegam até a não colocar nenhum pedido diante de Deus, mas apenas venha o teu reino, Senhor, estende a tua vontade, começa a pensar como Deus pensa, se identifica com seus projetos. Deus está nos chamando a nós deixarmos um pouco os nossos projetos, ou melhor, deixarmos nos seus pés, no seu trono, os nossos projetos, e nós passemos a abraçar o seu grande projeto, fazer do propósito eterno de Deus o projeto da nossa vida. Vamos fazer isso, todos nós. Senhor, Tu tens falado conosco nessa noite, trazendo palavra abundante, Senhor. Senhor, e nós sabemos que essas palavras procedem de Ti, Senhor. Não são palavras, Senhor, que muito fáceis de ouvir, Senhor. Não são palavras que o nosso coração se alegra, Senhor, muito de ouvir. Porque são palavras que nos confrontam, Senhor. Como tocarem um dedo em uma ferida, Senhor. São palavras que, muitas vezes, Senhor, nos expõem, Senhor. Ó, Senhor, e se nós estamos na carne, até nos iram ao ouvir, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Mas nós não queremos fazer da nossa vida o nosso projeto, o nosso trampolim, Senhor. Nós sabemos que essas coisas passam, Senhor. Nós queremos fazer, Senhor, do Teu propósito eterno, o projeto da nossa vida, Senhor. Tu disseste nessa noite, Senhor, que o problema nem está só no pecado, Senhor, está no coração, na disposição, Senhor. Senhor, que Tu perdoas e cura o pecado, Senhor. Que Tu queres o pecador como ele está para Tu operar na vida dele através dele, Senhor. E nós queremos nos render a Ti nessa noite, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos que essa igreja, Senhor, essa parte da igreja e toda a igreja no mundo, Senhor, Senhor, seja tão viva, Senhor, tão intensa como essa primeira igreja que existiu, Senhor. Senhor, nós olhamos para esse livro de Atos, Senhor, nós vemos tanta coisa linda acontecer e nós sabemos que não eram irmãos especiais, mas eles decidiram se despojar de tudo, Senhor. Nós também queremos nos despojar de tudo, Senhor, e fazer do Teu propósito eterno o projeto da nossa vida, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos identificar com o Teu coração, Senhor. Senhor, Tu disseste de Davi, achei um homem segundo o meu coração. Que Tu diga isso de nós também, Senhor. De pessoas que se identificam com o Teu propósito eterno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos sair cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó, Senhor, nós, Senhor, desejamos isso mais do que todas as coisas na vida, Senhor. Mais do que o ar que respiramos, Senhor, mais do que os nossos sonhos, Senhor, nós queremos andar e ter comunhão contigo, Senhor. Sermos cheios do Teu Espírito Santo. Ó, Senhor, quem quer ser cheio do Espírito Santo, começa a declarar para o Senhor aí. Quem quer tomar mais uma decisão por Jesus, pode vir à frente também, se quebrantar, não tem problema, se ajoelhar. Quem estava afastado do Senhor e quer se voltar para Ele, pode vir à frente também. Em nome de Jesus, é uma noite de quebrantamento diante de Deus, humildade diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor, dá-nos um coração como o Teu, Senhor. Enche-nos o Teu Santo Espírito, Senhor. Enche-nos o Teu Santo Espírito, Senhor. Não está conseguindo orar, ora com teu irmão. Começa a abençoar a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Pede para ele orar por ti. Nós somos fracos mesmo, nós somos carnais, mas o Senhor nos enche do Espírito Santo. Mas tem que haver uma disposição do nosso coração. Ó, Senhor, ó, Senhor, Ele não nos condena, Ele não nos pune, mas Ele nos chama a um arrependimento, a um quebrantamento. Ó, Senhor Jesus, vamos orar uns com os outros, abençoa os teus irmãos aí, em nome de Jesus. Queremos ser diferentes, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, faz-os novos, Senhor.